senador Paulo Rocha, que preside essa sessão, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham nesse momento. Senhor presidente, na verdade, aqui no Senado, tem hora que você prepara uma fala, mas, dados acontecimentos, você acaba tendo que fazer alguns apontamentos e acaba mudando o rumo da prosa. Eu vi agora há pouco aqui muito se falar sobre a questão da Lava Jato e sobre a lista do ministro Fachin. E eu me faz lembrar que, em 1994, era o senador José Paulo Bisol, ele era quem conduzia a CPI das empreiteiras. Era o mesmo escândalo que agora explodiu. E o ator principal era a Odebrecht. Numa batida da Polícia Federal na Odebrecht naquela época, na década de 90, achou-se 10 caixas de documentos e nelas contendo a lista de 200 parlamentares. Já em 94. Acontece que na condução da linha de investigação, ele acabou misturando parlamentares que tinham recebido agendas ou brindes de final de ano com os que tinham se corrompido com a empresa. O que aconteceu? Ao misturar quem não devia com quem devia, acabou beneficiando os corruptores, os corruptos. Essa que foi a jogada. Eu tenho uma preocupação nesse momento com a linha dessas divulgações pelo seguinte: no momento em que você chama todo mundo para uma vala só, você corre o risco de beneficiar os verdadeiros culpados. Tanto é que, no momento seguinte à divulgação da lista, Lula correu para a imprensa e vários dos seus seguidores para dizer: a máscara caiu, para jogar todo mundo numa vala só. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, que é do meu estado, uma pessoa que eu sei que a gente fez política boa parte do tempo em oposição um ao outro. Trata-se do senador Blairo Maggio. Quando um jornal disse que o nome dele estaria na lista, eu conversando com ele, ele falou: Medeiros, é impossível que eu esteja, porque eu nunca tive qualquer relação com esse povo. E ele falava isso de forma convicta. Daí, uns dias, saiu a lista e lá estava o nome do Blairo, falando que ele teria recebido uma certa quantia. Eu não sou procurador dele, nem ele me pediu para que faça isso aqui, mas só para fazer um comparativo, e espero que essa investigação possa esclarecer os fatos logo, mas a quantia de dinheiro que fala que foi mandado para a campanha, que seus assessores teriam recebido em nome dele, é uma quantia irrisória se comparado ao patrimônio que ele e sua família têm. Então, é em torno de 12 milhões. Você fala: mas, Medeiros, mas 12 milhões é uma quantia irrisória? 12 milhões para Blairo é a mesma coisa que 12 reais para mim. Então, eu duvido muito que ele ia se sujar o seu governo, que na época era o governo extremamente austero, com essa quantia. É bom lembrar até que esse assessor está preso, cujo delator fez. Mas o que acontece? Arrasta o Blairo para dentro dessa coisa. E tantos outros que misturaram. Ele recebeu uma quantia e as doações eram legais. Fala: fulano recebeu da empresa tal. Pronto. Não importa se está legal ou não legal. Meu Deus, você está defendendo os culpados? Não, eu estou querendo separar o joio do trigo para que o joio não seja beneficiado. Usando aquela palavra bíblica que dizia que tinha uma vinha, e aí chegou um dos funcionários e disse: patrão, foi descoberto joio no trigo, o que faremos? Ele falou: não, Não arranque agora não, para que não, tentando arrancar o joio, vocês não arranquem também o trigo. Espere a colheita. Nesse caso do processo, qual seria a colheita? Espere as investigações, vamos ver quem que é culpado ou não para você preservar o trigo. Mas nós estamos correndo o risco de, nesse afã, acabar com o trigo e manter o joio. Essa é uma das preocupações. E eu falo isso em benefício da Operação Lava Jato, para que não caia no discreto. Mas hoje foi feito várias reflexões aqui, senador Cidinho, ao qual parabenizo pela audiência que Vossa Excelência fez aqui, em homenagem ao Roberto Campos, esse ilustre mato-grossense que faria 100 anos hoje. Mas hoje foram feitas diversas reflexões sobre a política. Por que as pessoas estão desalentadas com a política? Bom, em primeiro lugar, porque, vamos ser sinceros, senador Mano, o discurso político tem se tornado obsoleto, chato. Tanto é que as pessoas estão nos lugares, quando um político começa a falar, fala, ixi, quer nem ouvir. Porque geralmente é a mesma linha. É falar de si próprio, que eu trouxe a manilha para o córrego tal, para não sei o quê, não sei o quê. É chato. Quando não é mentiroso. Porque o que tem é político ladrão do suor alheio. Aqui mesmo, vou falar do meu estado. O deputado Adilto Sacchetti anunciou uma emenda. Ele combinou com o pessoal da bancada para que a gente mandasse uma certa verba lá para o município. Emenda de bancada. E todos mandarem um pouco. Inclusive o senador Cidinho está mandando também a emenda. Um esperto correu lá, anunciou na cidade que ele estava mandando 80 milhões para a cidade. Então esse tipo de jogadinha, esse tipo de... A população vai descobrindo e vai ficando enjoada. E aí quando descobre essas bandalheiras todas, aí sim ela fica indignada. Eu vi aqui hoje, por exemplo, um desfiar de rosário pela senadora que antecedeu aqui, e ela fez uma primeira parte do discurso, até muito coerente, mas depois, para não perder o costume, ela disse que esse governo está acabando com a Petrobras, que está acabando com o Brasil, com o povo brasileiro e com os trabalhadores, por causa da atuação do governo. E hoje mesmo eu vi um dos integrantes do partido dela dizendo que o desemprego nesse governo já é o maior da história. Então, gente, não tem como ouvir isso calado e temos que vir falar. O discreto na política e principalmente no partido dela é justamente por causa dessas incoerências. Por causa da vontade insana, e mesmo na dificuldade que estão, não perde a mania de apontar o dedo. E minha avó já dizia que quando você aponta um dedo para as pessoas, tem os outros três apontando para você. Então, vim dizer que o governo agora está acabando com a Petrobras, que está entregando a Petrobras para capital estrangeiro, isso é doidice. Sabe por quê? Esse pessoal foi o pessoal que se propôs a proteger os bens da Petrobras contra terceiro, mas tomaram para si. Eu nunca vim aqui acusá-los, mas tem que fazer essa rememoração, está aí. Dizer que os trabalhadores estão sendo prejudicados, é verdade. Tem quase 20 milhões deles desempregados. E trabalhador desempregado não tem direito nenhum, porque não tem direito mais sagrado ao trabalhador do que o próprio trabalho. E isso eles tiraram. Outro ponto, a questão da incoerência. Por que que há discreto na política? Veja bem, durante a discussão do processo de impeachment, foi descoberto, a comissão de impeachment descobriu, que a presidente Dilma tinha maquiado os balanços já em 2014, 2013, 2012. Quando fomos tratar do tema, a linha de defesa não aceitava e, como de fato acabou não sendo aceito que a presidente fosse responsabilizada por ações que aconteceram no outro mandato. Ou seja, a presidente não poderia ser processada por atos acontecidos no outro mandato, fora do mandato dela, fora desse mandato, embora que o governo dela fosse continuidade. Pois bem, o PSOL, que é um dos puxadinhos e uma das viúvas do governo que caiu, entrou com um mandado pedindo para que o presidente Temer tenha que responder por fatos acontecidos fora do mandato. Então, estou só comparando essa coerência dessas pessoas. Ah, Medeiros está defendendo que as pessoas não respondem por os crimes. Não, a Constituição não diz isso. O presidente responde sim pelos crimes deles, que aconteceu fora do mandato, quando terminar o mandato. Isso é feito justamente para ter segurança jurídica. Depois que terminar o mandato, o sujeito responde. Mas essa é a coerência dessas pessoas. Sobre as reformas. Eu vi há poucos dias um vídeo em que um ex-presidente defendia o seguinte, defendendo que a Dilma fizesse a reforma da Previdência, ele dizia: quando a Lei Ló Chaves foi criada, o brasileiro morria com 40, 50 anos. Hoje ele morre com quase 70, 80. Eu mesmo já estou perto de ir. O Brasil inteiro sabe quem falou isso. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele estava defendendo que a Dilma fizesse a reforma da Previdência. Mas agora se debruça com a sanha justiceira, defendendo o Estado Social, defendendo servidores públicos, sendo que aqui não fazia isso quando estava no governo. Critica tudo, sendo que tiveram 13 anos. Essa incoerência que leva a... E depois a arrogância. Depois a arrogância. Nós vivemos num país que a Constituição diz que o Estado é laico, é bem verdade. Mas o povo é católico, são povo cristão. E tem um povo que respeita muito a divindade. E essas pessoas brincaram com Deus o tempo inteiro. Há poucos dias, num depoimento ao juiz, Lula disse o seguinte, perguntado por que ele aparecia tanto nas delações, ele falou, olha, eu até penso às vezes que as pessoas têm que ler a Bíblia para pararem de usar o meu nome em vão. Em alusão àquele versículo da Bíblia que dizia, não usarás o nome do teu Deus em vão. Da outra feita, a ex-presidente disse o seguinte, que nem Cristo tirava aquela eleição dela. Bem, o que eu vejo é que a arrogância foi que fez esse governo ruir. A arrogância, a prepotência. E óbvio, o fato de acusar as pessoas do que eles mesmos fazem o tempo inteiro. Agora, recentemente está a polêmica do sítio. A polêmica do sítio. E todo mundo dizendo que o sítio não é do Lula, que o sítio é de um amigo do Lula, que o sítio é de um amigo do amigo. Agora, nessas delações, é que eu fui descobrir que o Lula estava falando a verdade. Ele estava falando a verdade. O sítio realmente é do amigo, o triplex também é do amigo. Mas aí que veio o Marcelo Odebrecht e disse, não, é que o amigo é o Lula. O amigo, o codinome dele era o amigo. E eu pensando que era de um amigo dele. Mas não, ele realmente estava falando que o sítio era dele. Aí vem aqui começar a dizer que, que ele está sendo desconstruído. Não está. O Brasil inteiro torceu para o Lula. O Brasil inteiro torceu pelo Lula como se fosse numa Copa do Mundo. De direita, esquerda, centro, alto e baixo. Essa é que é a grande verdade. E achava, e até acha ele um cara boa prosa, um bom vivan. Mas o que aconteceu com ele? Ele se desconstruiu. Isso é problema dele, não é culpa de ninguém. Aí vim dizer que as pessoas estão querendo desconstruir o Lula. Não, ninguém está desconstruindo. Aliás, na política, ninguém desconstrói ninguém. O que acontece é que ele está respondendo por... Foi acusado de 234 crimes. 211 só de lavagem de dinheiro. Se ele for condenado a esses crimes todos... Senador Cidinho, ele vai pegar de 28 a 110 anos de prisão. Essas falas de dizer, de passar por coitado, olha, se, o Lula pode ser tudo, menos coitado. Lula é uma das cabeças mais brilhantes desse país, é um dos sujeitos mais inteligentes que tem, e ele não se passa por coitado. É um sujeito que assumiu a presidência da República, a camisa não pesou, falava na ONU, falava em tudo que é passo. Agora, é o seguinte, ele tem uma característica interessante. Quando ele está por cima, ele arrota que nem um leão. Quando ele está por baixo, mia que nem um gatinho. Usa, se vitimiza, e sempre foi esse o discurso para que pudesse lograr isto. O discurso de quê? No momento é pelos pobres, defende os pobres, defende os oprimidos. Mas na mesa, na hora da janta, era com Marcelo, era com Emílio que ele se debruçava. E por falar em Emílio e Marcelo, eu não sou daqueles que acham que nós devemos acabar com a empresa, senador Elmano. Eu penso que tem é que a justiça tirar da mão, tirar os gestores da empresa. Mas nós temos que ver que deve ter aí mais de 30 mil pessoas empregadas nessas empresas e um monte de obras paradas. Eu acho que o Estado devia intervir, pôr essa empresa para funcionar e depois venda. Elas paguem o que tiver que pagar pelos danos ao erário, mas não, o que não pode é ficar destruir um patrimônio desse tamanho. Penso também que essa Lava Jato serve para uma reflexão. A legalização da atividade de lobby, para que as pessoas saibam quem trabalha com quem. Eu acho que é justo que as empresas tenham seus defensores, onde quer que seja, mas é justo também que o eleitor saiba. Olha, se o senador Medeiros está recebendo dinheiro para a campanha de pessoas ligadas à empresa tal, ele já fica com aquele carimbo. Olha, ele trabalha como lobista da empresa tal. Assim como tem em outros países, a indústria das armas tem lá seus parlamentares. Que tenham, não tem problema, mas aí cada um vai saber. Porque aqui não vamos diferenciar. Quem trabalha, eu, por exemplo, sou ligado aos servidores públicos. Sou um defensor dos servidores públicos aqui. Trabalho pelos servidores públicos aqui. Não tem muita diferença entre o que eu faço e a pessoa que defende A ou B ou C ou qualquer outra corporação. Agora, isso precisa ser legalizado e não pode ser, olha, eu defendo o MST, eu sou bonitinho. Eu defendo a Petrobras, eu sou feio. Ou eu defendo os bancos. Não, tem que ver o seguinte, cada um no seu quadrado, mas o eleitor tem que saber disso. Isso tinha que ser as claras, porque isso já acontece aqui e é tudo escondidinho. E isso é que depois, quando fica público, parece uma coisa nefasta, imoral e tal. Eu penso que nós deveríamos parar com essa hipocrisia. Primeiro o seguinte, criar um sistema de financiamento de campanha para as pessoas saberem de onde vem o dinheiro. Segundo, regulamentar essa atividade de lobby. O que as pessoas querem é transparência. Ora, tem os transparência. Se você tomar um café aí na rua, vai para o portal Transparência, o eleitor fica sabendo quanto você gastou no café. Por que não saber como é que é a sua... Que ventos assopram na sua vela da sua atividade parlamentar? Então é isso. E já encerrando, senador Paulo Rocha, esse baluarte do Pará, eu digo o seguinte... Está se aproximando as eleições de 2018. E aí fica esse discurso de tentar contaminar. Olha, querem desconstruir o Lula porque não querem ele candidato em 2018. Eu não, eu quero, eu torço que o Lula venha a ser candidato em 2018. Espero que ele seja, para que ele seja julgado pelo povo. E se o povo disser, não, eu quero o Lula lá e que ele possa, e ele ter licença para fazer tudo o que quer, tudo bem, mas o povo escolha. Porque senão vai ficar essa cantilena que ele ganharia eleição. Eu quero que ele seja julgado nas urnas. Eu quero que ele seja desmascarado durante o período eleitoral. Porque essa flauta dele, essa mentirada, essa história de dividir o país entre pobres e ricos, negros e brancos, entre dividir gêneros, enfim, política da divisão, dividir para conquistar, ela tem que parar. E tem que parar com a inanição total dessa linha de pensamento, desses sepulcros caiados que a todos acusa, mas que não quer assumir responsabilidade por nada. É como aqueles diziam: ai de vós, escribas e fariseus, que atam os lombos dos homens com fardos pesados aos quais vós não tem coragem nem de tocar os dedos. Esse é o estilo da maioria dessa gente. Muito obrigado, senhor presidente.